Podcast Unesp.
O podcast Unesp, em parceria com a área de hidráulica e irrigação do campus da Unesp em Ilha Solteira, publica noticiários sobre agricultura irrigada e agroclimatologia. A proposta é sempre orientar as formas de manejo racional da água e energia. Fernando Brás Tangerino, professor e engenheiro agrônomo do campus da Unesp em Ilha Solteira, explica o que é hidrometria e suas respectivas funções.
E a temporada de chuva está aberta, graças a Deus. Chegou um pouco tarde, mas chegou. O resultado mais evidente é que o verde está por toda parte. A gente pôde perceber isso na estrada, desde Ilha Solteira, lá no Noroeste Paulista, até Piracicaba, de onde a gente fala hoje. Mas o tema que a gente vai desenvolver hoje é hidrometria. Hidrometria é essa parte da hidrologia da grande área chamada hidrologia, em que se trata da obtenção da vazão, no nosso caso, dos córregos, dos rios, e é necessária para o planejamento. A vazão pode ser dividida em duas. Vamos simplificar. Nós podemos falar de uma vazão legal, estatística, e da vazão real, aquela que está acontecendo naquele momento. E, portanto, aquela que será utilizada para as atividades econômicas ou os diferentes usos múltiplos. A vazão legal é aquela calculada que serve de base para uma decisão de legislação, no caso, a outorga pelo uso da água, em que o agente público concedente vai usar como referência para dizer: posso lhe dar a concessão de água neste volume, nesta quantidade. Basicamente, nós temos a vazão Q710 e a Q95. Órgãos federais e alguns estados usam a Q95 como referência. Q95 é a vazão mínima que passa naquele ponto de interesse em 95% do tempo. Q710 é a vazão mínima que acontece por 7 dias consecutivos e só vai voltar a se repetir daqui a 10 anos. O estado de São Paulo usa o Q710, a Agência Nacional de Águas usa o Q95, enfim, e ele é calculado com base numa equação chuva-vazão, que prevê, então, a disponibilidade de água e o agente público a utiliza para fazer a concessão. Já a vazão real é aquela medida, né, sistematicamente em um ponto. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco. Nós iniciamos alguma instalação de equipamentos de medição sistemática em 3 pontos, em bacias que podem ser consideradas críticas pela oferta de água no período seco. O desafio da conservação da água e do solo é fazer com que, ao longo do tempo, ações práticas, desde curva de nível, terraço, mata ciliar, barragens, a vazão, a diferença entre a vazão máxima e a vazão mínima se minimize ao longo do tempo. Ou seja, conter os excessos. E ao conter os excessos, promovendo também a recarga do lençol freático, se tem uma oferta maior de água na estação seca. Resumindo, qualquer ação de recuperação de microbacias, bacias degradadas, passa pelo monitoramento sistemático da vazão de um manancial. E é isso que nós estamos fazendo. Esse final de semana estivemos com mais uma atividade. E por que isso é importante? Por planejamento, pelo uso futuro e pela distribuição de novas oportunidades de uso múltiplo da água. Claro que, do nosso lado, o interesse é a irrigação. Vamos pegar um exemplo. Em 25 de setembro, em Paris, o Ribeirão Marinheiro apresentou, ao longo do dia, uma vazão média de 2.700 metros cúbicos por hora. Naquele dia, a vazão mínima chegou a 2.200 metros cúbicos e, ao longo do dia, em um momento, chegou a 3.100 metros cúbicos por hora. Estávamos em plena seca. Mais à frente, quando começa as primeiras chuvas, nas primeiras chuvas, em 2 dias, 60 milímetros, fizeram com que a vazão chegasse a 4 mil metros cúbicos por hora. Parte da água da chuva recompôs a água no solo, o armazenamento de água no solo. Mas uma nova chuva, ao intervalo de 2 dias e apenas 35 milímetros, elevou a vazão média para 7 mil metros cúbicos por hora, em algum momento do dia, chegando a 11 mil metros cúbicos por hora. 7 dias depois, a vazão se estabiliza em 5 mil metros cúbicos por hora. Entender a dinâmica da oferta de água ao longo do tempo, em função da chuva, em função do uso e ocupação do solo, é fundamental para o planejamento dos recursos hídricos e também, no limite, o uso da água, a concessão de outorgas e tudo mais, e até mesmo o estabelecimento de barragens de terra ou outras formas de captação e guarda da água em reservatórios escavados e tudo mais. Da mesma maneira que está cada vez mais comum as estações meteorológicas, ao longo do tempo se verá a implantação de estações hidrométricas, estações de medição sistemática da vazão, para que se possa ter o uso com sabedoria da água em uma microbacia, numa bacia hidrográfica, numa região, e com isso promovendo desenvolvimento socioeconômico e ambiental a partir do uso inteligente ou com sabedoria da água. Fica a dica.
Outras informações sobre agricultura irrigada e agroclimatologia podem ser obtidas no canal clima.fez.unesp.br. Renato Coelho para o Pode Irrigar Unesp.
Podcast Unesp.